O Bruno Borralhinho tem 39 anos, é da Covilhã e está na Alemanha. Chegou a Berlim com 18 anos, estávamos no ano 2000 e o Bruno começava assim a escrever a sua história de português no mundo. Passados 21 anos, já não está em Berlim, mas continua na Alemanha, nesta altura na cidade de Dresden, para onde se mudou em 2007. Bruno, como é que começou a escrever esta história? O que é que o fez no ano 2000? Deixar Portugal e rumar à Alemanha?
A história já é longa, já basicamente vivo há mais tempo na Alemanha do que vivi em Portugal, no fundo, não é? E, portanto, eu vim para a Alemanha para estudar, com 18 anos, para fazer, portanto, o ensino superior. Eu estudava na Covilhã, a música, na Escola Profissional de Artes da Beira Interior, e depois tinha a possibilidade de continuar os meus estudos superiores. Obviamente na Covilhã não era possível, porque não havia, portanto, em Lisboa, ou no Porto, ou em Aveiro, etc., ou de tentar a minha sorte no estrangeiro. Por coincidência, algum tempo depois de ter que tomar esta decisão, digamos assim, estive a participar numa orquestra de jovens internacional, a representar Portugal, e conheci nessa orquestra, portanto, os professores, vários professores que me aconselharam a tentar no estrangeiro, e um deles que foi depois também o meu professor de violoncelo em Berlim já. E, portanto, decidi nessa altura candidatar-me ao concurso para a universidade em Berlim e as coisas correram bem. Entretanto, depois fui estar para Berlim logo, portanto, não passei nunca por Lisboa nem pelo Porto, fui diretamente da Covilhã para Berlim.
Bom, e nesse momento em que decide que, ok, vou tentar a minha sorte lá fora, Berlim foi uma escolha natural? Candidatou-se só para Berlim ou tinha outras possibilidades em cima da mesa?
Eu, no fundo, candidatei-me só mesmo para Berlim porque... como em tudo, mas nesta área da música é muito importante o professor do instrumento, se trata do instrumentista. E, portanto, o facto de eu ter conhecido com antecedência e de gostar muito dele e já ter havido aquela química, digamos assim, é um fator muito importante. Não é o único, mas é muito importante e, portanto, já foi uma coisa bem direcionada para Berlim. E, de qualquer maneira, Berlim é um centro em termos de música erudita, de tradição, de cultura, etc. É um centro a nível europeu e até a nível mundial. E, portanto, foi uma ideia que me entusiasmou logo desde o início e, portanto, só, digamos assim, só pensei mesmo em Berlim e foi depois Berlim a única opção que considerei.
E alguma vez pensou que, passados mais de 20 anos, ainda estaria por aí?
Por um lado sim, por um lado não. Enfim, planos a longo prazo nunca se podem fazer muito, obviamente. Era sempre uma aventura, um terreno a descobrir, vamos ver como é que as coisas funcionam, etc. Eu estudava também música há relativamente pouco tempo, há 6 anos, e, portanto, quer se queira, quer não, é sempre uma... Há sempre a dúvida se é isto que vai ser mesmo o meu futuro ou não. Por outro lado, eu tenho aquele sonho de ir para o estrangeiro, de ir para Berlim, de ir para a Alemanha, e sempre me atraiu muito a Alemanha. É uma, este é o centro da Europa com uma grande tradição, como eu estava a referir, em termos de música erudita. Foi o país onde nasceram os Beethovens, os Wagners, etc., os Schumanns, e então era para mim um sonho, e obviamente tinha esse sonho de um dia chegar a uma orquestra de renome e fazer a minha vida por cá. E foi isso que felizmente aconteceu. E, portanto, por um lado não tinha a ideia, por outro lado sim, na verdade.
Portanto, sonho concretizado.
Sim, sem dúvida, foi um sonho concretizado, porque tinha aquela ideia que gostava de tocar numa das melhores orquestras do mundo, com toda a subjetividade que essas definições podem sempre ter, obviamente, mas posso dizer que consegui realizar esse sonho e realizar a minha vida profissional num meio que me deixa muito realizado, onde é possível fazer música a grande nível. Obviamente que sim, que foi a realização de um sonho, e por outro lado, depois, o que é necessário é continuar a procurar outros sonhos dentro desse próprio sonho. E é isso que eu tento fazer, porque consegui concretizar, felizmente, o sonho relativamente cedo. Com 25 anos já entrei na minha orquestra, na Orquestra Filarmónica de Dresden, e, portanto, ainda era muito novinho, e a partir daí depois temos que começar a procurar também outros desafios, etc., e é assim que eu tento orientar a minha vida, tanto pessoal como profissional.
Bom, já vamos olhar para esses desafios e para essa vida profissional. Vamos olhar para trás um bocadinho, para o ano 2000. Chega a Berlim com 18 anos, com alguns sonhos. Como é que foi o primeiro encontro com a Alemanha, com a cidade de Berlim?
Foi, obviamente, muito especial, muito marcante. De certa forma, é sempre um choque, principalmente porque eu vinha de uma cidade pequena, como a Covilhã. Nunca tinha vivido realmente numa cidade grande, nem média, nem grande sequer. E, portanto, foi por um lado um choque, mas eu tinha tanta curiosidade e estava tão disponível para essa aventura que não posso, em nenhum tipo de detalhe, dizer que foi uma experiência desagradável ou menos agradável. Foi sempre para mim tudo uma aventura, até quando tinha alguns obstáculos, algumas coisas. Portanto, eu nunca tinha, não sei, nunca tinha vivido sozinho, nunca tinha cozinhado. Realmente para mim só, a minha mãe tinha-me ajudado um bocadinho a aprender a fazer umas coisas, mas não é a mesma coisa depois quando estamos sozinhos e realmente temos que enfrentar a situação em direto, digamos assim. E portanto foi em todos esses pequenos detalhes que quem passou por experiências semelhantes sabem o que eu me estou a referir. Foi uma aventura e eu sempre encarei tudo de uma forma muito positiva e de uma forma muito curiosa. E portanto foi fantástico. Obviamente que Berlim era uma cidade muito diferente da Covilhã, por todos os aspectos, em termos de vida cultural, uma diferença infinita, não é? E também era uma cidade muito maior, com muitas pessoas diferentes, de várias nacionalidades. O idioma, foi tudo novo para mim, mas eu encarei sempre tudo com muita disponibilidade e muita curiosidade, e portanto foi uma experiência fantástica. Recordo esse momento agora, de certa forma, com muita saudade, e foi realmente uma experiência fantástica.
Bom, e acredito que, olhando para os obstáculos de forma positiva, isto tenha tornado o processo de adaptação mais fácil, ou pelo menos não tão difícil como teria sido se olhasse para os obstáculos com outros olhos.
Sim, claro, imagino que sim. Um dos obstáculos, digamos assim, teoricamente, seria o idioma, não é? Porque o alemão não é um idioma que, portanto, um jovem português fala. Eu não falava, tive que aprender, fazer um curso intensivo quando cheguei a Berlim para depois também poder corresponder em termos de vida académica, para poder fazer os meus estudos em condições, digamos assim, não é? Mas nem isso me assustou e eu fiz com muita alegria. Por exemplo, muitos colegas meus que. Ou vários colegas meus que estavam em Portugal também, como eu, antes e depois preferiram países como a Inglaterra, como a França, porque era ou a Holanda, por exemplo, porque eram países onde era possível, por exemplo, falar inglês, até nos estudos. Na Alemanha não era possível, tinha que se falar mesmo alemão e, portanto, eu tive que fazer um curso intensivo, eram, salvo erro, 5 horas por dia, todos os dias da semana, e depois ainda fazia as minhas aulas de violoncelo durante 6 meses. Foi assim mesmo muito intensivo em termos de idioma, mas foi fantástico. E eu estava, como estava a referir, muito, tinha muita vontade de aprender também a alemão, e portanto funcionou tudo de uma forma lindamente. E a partir do momento em que começava a dizer algumas coisas e começava a sentir, ah, isto até funciona, portanto era sempre uma grande motivação, e as coisas aconteceram ao fim e ao cabo de uma forma relativamente rápida.
Ao fim de mais de 20 anos, acredito que trate o alemão por tu.
Sim, entretanto, sim, eu, como estava a dizer, já vivo há mais tempo na Alemanha do que vivi até em Portugal. E a minha vida toda, fiz a minha universidade toda aqui na Alemanha, os meus filhos já nasceram na Alemanha e, portanto, já assim, falo praticamente tão bem alemão como falo português, na verdade.
O Bruno já disse aqui mais do que uma vez que, na verdade, já vive há mais tempo na Alemanha do que o tempo que viveu em Portugal. Tenho ideia se há algum aspecto da vida diária aí na Alemanha, hábito, costume, característica, ao qual nunca se tenha adaptado ou que pelo menos continua a estranhar passados 20 anos?
Sim, estranho vários até, não é? Mas eu sou uma pessoa também muito. Eu acho que sou flexível, digamos assim, e tento sempre pensar que se eu estou neste lugar, embora as coisas não sejam como eu eventualmente faria ou como eu eventualmente conheço da minha infância ou da minha adolescência, sou eu que tenho que me adaptar, obviamente, não é? Eu, pelo menos penso assim. Às vezes é difícil algum tipo de situações, mas eu acho que é a minha obrigação, digamos assim, moral. Por outro lado, às vezes também vou de férias a Portugal e também fico depois irritado com algumas coisas que não funcionam como aqui na Alemanha. Portanto, diria que não se pode também criar elefantes brancos destas situações, não é? Mas sempre há coisas que eu vou sempre sentir a falta de como são em Portugal, não é? Coisas tão óbvias e tão clichê como o tempo ou como a comida ou etc. Mas é mesmo verdade, nós dizemos sempre este tipo de coisas, mas é que é mesmo verdade. Mas por outro lado, se eu estou neste país e decidi viver neste país também para usufruir de uma série de coisas que este país me pode oferecer, que eventualmente Portugal não me pode oferecer, ou simplesmente porque as circunstâncias da vida me trouxeram até aqui, eu também acho que tenho que ter essa disponibilidade para aceitar e me adaptar e aprender a viver aqui com as pessoas como elas vivem aqui também.
Sente-se em casa por aí.
Sinto, já estou em casa. Eu digo que sempre tenho várias casas, porque sinto-me em casa aqui em Dresden. Quando estou na Covilhã, estou obviamente em casa também. Por exemplo, em Lisboa, onde nunca vivi, sinto-me em casa.
Uau.
Portanto, enfim, acho que é mais do que o lugar, é o que temos à volta, A motivação que temos para estar nesse lugar a essa hora e, obviamente, as pessoas que temos à volta são muito importantes também.
E já sabemos que o Bruno é músico, que a música, na verdade, foi o motor, desta vida de português no mundo. Vamos lá olhar para o lado profissional desta experiência. Que projetos é que tem em mãos nesta altura, Bruno? Como é que está a sua vida profissional?
Bom, está muito atribulada, como sempre, pelo lado positivo, mas isso é um bom sinal, não é? Obviamente. Portanto, eu tenho a minha formação, é sobretudo com especialização em violoncelo, como violoncelista. Entretanto, há mais ou menos 7, 8 anos, a minha vida profissional também sofreu um bocadinho uma transformação ou uma espécie de viragem, porque a direção de orquestra entrou também na minha vida, um bocadinho por coincidência. Entretanto, é um campo que eu tenho explorado e tratado com imenso interesse e que uma das coisas também tem funcionado muito bem. E agora mesmo eu já divido a minha vida profissional entre o violoncelo e a direção de orquestra. Portanto, estive, por exemplo, agora recentemente aí em Portugal, no final de outubro e início de novembro, a dirigir, por exemplo. Nem sequer levei o violoncelo. Portanto, a minha vida agora já está numa fase também difícil, por uma questão de tempo e de energia, etc., de gestão entre o violoncelo e a direção de orquestra, mas continuo a trabalhar na Orquestra Filarmónica de Dresden como violoncelista e trabalho como maestro convidado em várias orquestras, tanto na Alemanha como em Portugal, como noutros países, e portanto não posso queixar porque são problemas daqueles bons e que nós próprios procuramos, porque estou a tentar explorar ao máximo e a tentar alargar ao máximo os meus horizontes também como músico, porque no fundo é isso, podemos ser violoncelistas, trompetistas, pianistas, cantores, maestros, mas no fundo somos músicos e a música pode-se fazer de várias maneiras e pode-se desfrutar de várias maneiras e eu acho que é sempre bom quando tentamos também várias facetas, porque há sempre surpresas e descobrimos sempre coisas que talvez não imaginássemos antes que poderíamos fazer.
Bom, apesar de todas estas descobertas e desta versatilidade, para os diferentes papéis que se pode ter na música, em que papel é que se sente melhor? No de maestro ou de violoncelista? Ou não consegue escolher? É como aquela pergunta do que filho que gostas mais?
Eu estava realmente com medo que me fizesse essa pergunta, porque é uma pergunta que, digo-lhe com toda a sinceridade, não consigo responder com honestidade, com sinceridade neste momento, porque, por um lado, eu sou violoncelista e fui toda a vida e continuarei a ser, por outro lado, a direção de orquestra dá-me um prazer também imenso, até em alguns aspectos que eu nunca, um prazer que eu nunca consegui ter com o violoncelo. Portanto, eu acho que, vou dar assim uma resposta bonita, para ficar bem, mas porque é realmente o que é, porque eu gosto de ser músico e, portanto, as várias facetas que eu tenho tido a oportunidade de ter e que vou continuar a ter, espero, no futuro, são simplesmente digamos assim, um meio, para chegar a um fim que é fazer música a alto nível e fazer as pessoas felizes com a minha música e, obviamente, também já agora de ser também feliz a fazer música.
Foi natural chegar à direção de orquestra, porque o Bruno, a determinada altura, dizia: aconteceu uma mudança, na minha vida. Enquanto violoncelista, alguma vez olhou para o maestro e pensou: eu gostava de estar naquele lugar? Ou isto foi tudo muito natural? Foi um caminho que se foi fazendo ao sabor da música?
Bom, na verdade foi uma coincidência, foi pela força das circunstâncias. Eu estava em Portugal ia fazer um projeto com uma orquestra como solista e entretanto proporcionou-se que afinal tinha que dirigir a orquestra nessa semana de trabalho, ou seja, como solista e diretor, que é uma função também muito específica, ou seja, eu poderia simplesmente dirigir a orquestra no início da obra e depois sentar-me e tocar a minha parte, digamos assim, ou seja, não era nada muito complicado. Entretanto, depois chegou-se à conclusão que o programa era curto e tinha mesmo que dirigir ainda mais alguma coisa, só mesmo a dirigir, e portanto foi uma coincidência ali, pela força das circunstâncias, tive que, ok, então eu faço isto, pronto, tudo bem. Não nego que anteriormente já poderia, como estava a dizer a Alice, que olhar para o maestro com uma certa admiração, no sentido de como é que será estar ali, eu gostaria muito de tentar, obviamente que sim. Mas nunca pensei que isso pudesse realmente acontecer na prática. E a verdade é que essa coincidência depois me despertou uma enorme curiosidade, porque eu me senti muito bem, e essa semana de trabalho também correu muito bem com a própria orquestra. E depois fui explorando esse campo. Eu tenho um ensemble que já vai cumprir já 20 anos agora em 2022, o Ensemble Mediterrâneo, que é um ensemble livre, ou seja, tanto tocamos como trio, como quinteto, como orquestra de câmara com 20, 30 músicos. E, portanto, também aproveitei depois também o ensemble para fazer projetos com instrumentações mais numerosas, onde eu também dirigia. Foi um bocadinho a minha cobaia também naquele processo de aprendizagem técnica, etc. Porque algumas pessoas podem pensar, qualquer músico seja bom, pode pegar na batuta e depois dirigir. Não é verdade. Pode, mas pode correr muito mal também, pode ser muito má base, porque obviamente que o mestre tem toda uma palete de critérios técnicos e tem que ter uma técnica como qualquer instrumentista. E portanto, eu também quis aprender bem a fazer isso, obviamente. E isso dá trabalho, custa tempo e foi todo um processo. E entretanto, agora estou já numa fase, creio já bastante confortável, onde a direção de orquestra já não é nada novo para mim, mas é um terreno também fantástico para mim. Foi uma descoberta também em termos, não sei, para uma pessoa que nunca fez música em termos profissionais ou em termos. Pode ser um bocadinho estranho pensar, mas imagina-se uma pessoa a tocar violoncelo, está sentada com um instrumento, tem um certo limite em termos de movimentos, etc. Para mim, uma das maiores descobertas foi que, como maestro, tenho uma liberdade quase total em termos de movimentos, portanto, pude soltar-me em termos físicos, mas também em termos de inspiração, em termos de etc. Houve ali uma descoberta para mim, realmente em geral, como ser, que me deixou muito muito curioso e muito satisfeito, e portanto eu tive que continuar a explorá-la, e agora aqui estamos também. E, enfim, por exemplo, agora estive a trabalhar com a Orquestra Sinfónica Portuguesa, que é a orquestra portuguesa, portanto a orquestra do Estado, digamos assim, a orquestra de todos os portugueses, como se costuma dizer, e hoje é a sexta vez que estou a trabalhar com a orquestra, portanto já estou, digamos, num ritmo muito profissional, digamos assim, onde estou, como estava a referir, a gerir já a minha carreira entre violoncelista e a direção da orquestra, onde as coisas estão cada vez mais complicadas para ter tempo para fazer tudo.
Bom, por isso se dizem que há coincidências felizes. Tem um sabor especial vir trabalhar ao nosso país, por exemplo, a dirigir a Orquestra Portuguesa.
Sim, muito, muito especial, porque pronto, é sempre voltar a casa, e pelo facto de ter deixado Portugal relativamente jovem, ou bastante jovem, com 18 anos, e por estar neste meio da música, onde a música erudita, por exemplo, em Portugal não tem tanta projeção, nem tem tanta importância, digamos assim, como por exemplo na Alemanha ou na Áustria. Eu sempre tive um bocadinho aquela sensação, tipo uma espécie de obrigação moral em fazer alguma coisa também pela música no meu país, pela música erudita e pela música do meu país. E portanto eu sempre tentei tocar música de compositores portugueses por aqui na Alemanha, obviamente, e quando vou a Portugal até também toco muito essa música portuguesa, que às vezes é desconhecida mesmo em Portugal. E portanto há sempre aquele desejo e aquela motivação de também dar o meu pequeno contributo, com toda a modéstia do mundo, para depois de estar formado no estrangeiro e de ter aprendido muitas coisas no estrangeiro, tentar depois transformar essa aprendizagem, esse conhecimento e essa experiência também para fazer alguma coisa boa em Portugal. E obviamente que nunca, nunca excluo um dia voltar ao país todo, porque é uma coisa que não está nos meus planos agora a curto nem a médio prazo, mas nunca se sabe o que pode acontecer no futuro. Foi uma das coisas que aprendi nesta vida, foi que não se pode fazer grandes planos a médio e longo prazo, porque a vida dá muitas voltas em todos os aspectos, não só em termos profissionais, mas também em termos pessoais. E portanto, eu penso muito nisso, um dia voltar a Portugal, quem sabe, ou pelo menos ter sempre esta oportunidade de voltar de vez em quando e fazer trabalhos aí e desenvolver projetos aí, já é meio caminho andado e já me deixa muito contente, e é sempre muito, muito, muito especial.
Bruno, tendo em conta o entusiasmo com que fala da sua vida profissional, quase que podemos dizer que certamente está realizado, mas como é que olha para o futuro? Novos projetos, novas ideias, onde quer chegar?
Sim, novos projetos sempre e com ideias sempre também. Eu ontem estava a ter uma conversa, os meus pais agora mesmo estão aqui em Dresden comigo a visitar a família, portanto estão com os netos, etc. Ontem estávamos a ter uma conversa muito interessante ao pequeno almoço, precisamente sobre isso, que em trabalho nenhum estamos sempre completamente satisfeitos, pelo menos sempre, não é? Alguns, depois, quando temos o melhor trabalho do mundo, alguns, depois, torna-se mais rotineiro ou começamos a encontrar alguma coisa menos positiva. E toda a gente se queixa que o meu trabalho isto e tal, mudamos de trabalho, mas depois voltamos a queixar-nos mais adiante, etc. Pronto. E eu dizia que eu, por exemplo, muitas pessoas dizem quando eu, se eu ganhasse a lotaria, que era, não é? E nem precisava trabalhar. Isso para mim ia ser o pior problema do mundo, porque eu mesmo que ganhasse a lotaria e fosse rico e não precisasse trabalhar, eu não ia ser feliz, porque eu preciso de trabalhar, eu preciso de ter alguma coisa para fazer, de desenvolver projetos, desenvolver ideias, de criar alguma coisa. E portanto, nesse aspecto, eu nunca, se a saúde me permitir, eu nunca vou estar parado. E portanto, sim, dá muito gosto ter imensos projetos e ideias para desenvolver para o futuro, até onde não sei, até onde o corpo e a alma me deixar, mas a ideia é sempre tentar fazer música ao mais alto nível e não parar nunca até que consiga.
Bruno, falava há pouco da presença em Portugal. Quem nos estiver a ouvir, tiver ficado curioso sobre o seu trabalho, quando é que o podemos voltar a ver ou ouvir por cá.
Bem, para já agora, num futuro próximo, não tenho nada planeado em Portugal, mas um dos projetos que estive agora a desenvolver aí em Portugal foi a gravação de um CD dedicado ao compositor Fernando Lopes Graça, que é um dos compositores portugueses mais importantes de sempre, e que gravei precisamente com a Orquestra Sinfónica Portuguesa, e que vai sair algures por maio, junho de 2022, e estamos a conversar para nessa altura também aproveitar o lançamento do CD para tentar programar algum evento ao vivo também, para dar um bocadinho mais de projeção ao próprio lançamento do CD. Portanto, esse é o projeto assim a curto prazo que está mais na baila, e se, mesmo que, eu, que não haja um evento ao vivo, um concerto onde se possa ouvir diretamente a música do CD logo na hora do lançamento, pelo menos estará o CD. Portanto, aproveito já para anunciar esse CD dedicado a Fernando Lopes Graça com a Orquestra Sinfónica Portuguesa. Vai ser um CD lançado pela Naxos, que é, digamos assim, o selo discográfico, o maior selo discográfico do mundo em termos de distribuição. O objetivo do projeto é precisamente a divulgação da própria música portuguesa, e nesse aspecto a Naxos garante esse aspecto, esse componente da melhor maneira possível, porque o CD depois vai estar disponível por todo o mundo, e portanto é esse o próximo projeto meu que vai estar aí no exterior, digamos assim, na rua.
Aqui fica essa novidade. Entretanto, quem quiser saber mais sobre o trabalho do Bruno, ouvi-lo até, podemos encontrá-lo online em www.brunoborralhinho.com.
Certo, sim, a minha página de internet, e tenho vários CDs gravados, como violoncelista também, e portanto é sempre possível ir acompanhando a minha trajetória. Por exemplo, eu estava a falar antes do Ensemble Mediterrâneo, que vai cumprir 20 anos em 2022. Vamos ter um concerto de aniversário no dia 23 de janeiro próximo, aqui em Dresden, que vai ser transmitido pela rádio, portanto, pela rádio clássica alemã, digamos assim. E portanto também esse concerto poderá ser ouvido ao vivo, e são coisas que eu vou sempre anunciando na página web ou através do Facebook, das redes sociais, etc. Portanto, quem me quer acompanhar e quem tenha curiosidade pode acompanhar-me sempre.
Se fôssemos até Dresden, se fôssemos em janeiro, podíamos ir assistir
Estão já convidados.
ao concerto, mas onde é que nos levava? Que locais da cidade é que tínhamos que conhecer, Bruno?
Certamente levaria primeiro ao centro histórico, porque é uma cidade muito bonita que sofreu muito com a Segunda Guerra Mundial, e também depois com o tempo portanto, em que ficou, digamos assim, do lado de lá do muro, não é? Uma cidade que teve muitos problemas em termos de infraestruturas, etc. Mas desde a queda do muro em 1989, que tem tido também rejuvenesceu muitíssimo, e desde eu já noto essa diferença desde que vivo cá. Portanto, eu já estou a trabalhar em Dresden desde 2007, mas a viver a tempo inteiro só desde 2012, mais ou menos. E eu próprio já noto essa diferença. É uma cidade muito bonita, o centro histórico realmente impressionante, com muitos museus interessantes, muito agradável, muito espaçosa, com muitos espaços verdes, com o rio. É uma cidade muito agradável, com muita qualidade de vida para quem quiser vir passear e também para viver. E portanto é quase assim um segredo, digamos assim, porque tem coisas realmente muito bonitas, e não é uma cidade tão famosa como, por exemplo, Praga, que também está aqui ao lado, e aproveito já para referir isso. Quem vem visitar Dresden pode aproveitar e vir a Berlim, Leipzig e Praga. Portanto, há este cantinho aqui que tem muitas coisas bonitas para oferecer, e também muita história, muita cultura, e portanto é muito interessante.
Aqui fica a sugestão. Qual é que tem sido a maior aprendizagem destas últimas 2 décadas, Bruno?
Eu diria que, sobretudo, o que eu gostava de transmitir a alguém que não tivesse tido essas experiências, pelo menos, é que aprendi a ver o mundo de uma forma mais aberta, digamos assim. Relacionei-me com pessoas de várias partes do mundo, e sempre uma pessoa também com muita curiosidade, muito aberta a aprender, a descobrir como é que as outras pessoas fazem, e a perguntar-me porquê e porquê não. E acho que isso é muito importante, ter essa disponibilidade. E nos tempos de hoje, em que às vezes também até em termos sociais, em termos políticos, há vários conflitos nestes aspectos, acho que o que eu aprendi foi que o mundo é enorme, e é de todos, e portanto é muito interessante aprendermos com pessoas que são completamente diferentes de nós, mais do que ter um certo temor ao que essas pessoas possam trazer de diferente à nossa vida. O diferente pode ser muito bom, e portanto foi isso. Acho que essa é a minha maior aprendizagem, ter descoberto o mundo como que é muito maior do que nós podemos pensar.
Vamos lá falar das saudades do nosso país. Há pouco já deixou escapar, que a saudade, também vive por aí. De que é que sente mais falta de Portugal?
Certamente a família, obviamente. Os meus pais, a minha irmã, a família mais próxima, que estão longe. Esse é o primeiro aspecto. E depois, claro, o país em si. O que eu estava a referir são clichês, sim, mas é verdade. O tempo é fantástico quando estou por aí, e vejo que há tanto sol, a comida, o mar, por exemplo, são coisas que eu sinto muita falta, e também daquele calor das pessoas que é preciso também uma questão de sorte, não é? Porque, mas normalmente há muito mais probabilidade em Portugal de se encontrar uma pessoa quando estamos perdidos e paramos o carro e abrimos a janela e perguntamos: olha, desculpa, rua, não sei quê. Pessoas em Portugal já ficam a conversar connosco e quase que nos convidam já para ir almoçar à casa delas, o que é fantástico. Aqui na Alemanha, por exemplo, as pessoas são um bocadinho mais distantes, um bocadinho mais cuidadosas. Não é por mal, é simplesmente a maneira de ser das pessoas, também tem uma história e umas vivências muito diferentes de aquelas que foram em Portugal nas últimas décadas ou no último século, e portanto também é preciso ter em conta às vezes esses aspectos, mas sobretudo esse calor das pessoas, eu às vezes sinto falta. Ou pelo menos quando estou em Portugal, desfruto muito desse calor, porque durante vários meses não o tive tanto, né? Mas também posso dizer que eu conheço pessoas que são fantásticas também aqui na Alemanha, aqui em Dresden, em Berlim, e portanto essas coisas às vezes também são um bocadinho clichês que já não se aplicam tanto à realidade. É uma questão de sorte, de encontrar as pessoas certas e de se rodear do meio adequado.
Antes da última pergunta, se tivesse que escolher uma peça para tocar, que de alguma forma fosse a peça que melhor transmitisse tudo aquilo que viveu nestes últimos 20 anos, qual seria?
Não sei, também é uma pergunta difícil, porque há tantas obras bonitas e tantas. Eu talvez então fosse um bocadinho egoísta e tocasse alguma coisa que mais me desse prazer a mim, mais do que estar a transmitir uma mensagem, porque pode ser depois também aquilo que a Alice estava a dizer, que pode demonstrar mais o que é que eu sou, não é? E eu apontaria para. Gostaria de dirigir uma sinfonia de Mahler, por exemplo.
Bruno, só falta uma palavra, a que melhor resume a sua história de português no mundo.
Eu diria simplesmente música, porque é um termo, além de ser uma palavra, uma definição, um substantivo, é um termo que é muito muito abrangente, muito mais do que uma palavra só.
Acho que está tudo dito. Se me tivessem perguntado qual é a palavra que o Bruno vai dizer, eu apostaria nessa. Muito obrigada. Bruno Borralhinho está na cidade de Dresden, na Alemanha. É um português no mundo desde o ano 2000.